Vamos continuar a falar sobre as leis de Yom Kippur. Nós paramos na véspera de Yom Kippur. Nós já falamos que é mitzvah comer bastante na véspera de Yom Kippur. E por esse motivo se faz uma refeição como almoço. E depois reza-se minhá, cedo, uma hora. E depois disso, mais tarde, quando já está mais próximo do jejum, então vai tomar banho, obviamente, é Yom Tov, tem que tomar banho, se vestir com roupas bonitas para Yom Tov. E depois disso, logo antes do jejum, nós comemos uma refeição com pão, se mergulha o pão no mel. E essa refeição é chamada Seudah Mafseket, é a refeição que separa entre os dias de comer e o dia que nós vamos jejuar. Por isso é muito importante, em primeiro lugar, saber que depois que nós acabamos de comer essa refeição e nós fazemos o Birkat Hamazon, se a pessoa não condicionou nada antes, a partir do Birkat Hamazon ele já está em jejum. Então se a pessoa ainda tem mais 20 minutos para Yom Kippur, meia hora, ele ainda vai querer tomar um copo d'água, quer talvez ainda comer mais alguma coisinha, ele precisa condicionar, escovar os dentes não tem problema, ele precisa condicionar que ele ainda vai comer o bebê depois do Birkat Hamazon, e dessa forma ainda não é jejum até de fato chegar o dia do Yom Kippur. Então é muito importante, existe uma mitzvah lehosif mechol ala kodesh, existe uma mitzvah de transformar parte dos dias de semana em Yom Tov ou em Shabbat ou principalmente em Yom Kippur. Quer dizer que nós não recebemos o Yom Kippur no horário, se recebe um pouquinho antes, alguns minutinhos antes. Então, da mesma forma, parar de comer a Seudah Mafseket também deve ser alguns minutos antes do horário de entrada de Yom Kippur. Depois disso, nós vamos para a sinagoga e vamos nos preparar para a tefilá. Só para não esquecer, perguntaram aqui antes. Na época de David Amelech, teve uma peste muito grande no nosso povo, onde cada dia morriam 100 pessoas. E David Ameller falou que o problema, o que está causando essa peste, e o que pode salvar o nosso povo dessa peste, é cumprir uma obrigação nossa de todos os dias fazer 100 brachot. Então, se você fizer a contabilidade todos os dias, você vai ver que a Midá de manhã nós fazemos tem 19 brachot, a Midá da tarde tem mais 19 brachot, a Midá da noite tem mais 19 brachot, já deram 57 brachot, fácil. De manhã cedo, antes da tefilá, tem Birchot HaShachar, são 15 Birchot HaShachar, tem brachá de Al-Netlat Yadayim, tem brachá de Asher Yatzar, tem Birchot HaTorah, que são duas. E se você vai computando isso, e mais quando você vai comer no decorrer do dia, você vai fazer brachá antes de comer, depois de comer. A pessoa sai do banheiro, faz brachá de Asher Yatzar. Se você contabilizar no dia a dia, já passou do 100. Então está garantido. O problema é Shabbat e Yom Tov, que faltam algumas brachot. Por quê? Porque na Amidá que nós fazemos no Shabbat e no Yom Tov, não tem 19 brachot, tem 7 brachot. Então já não ganha tantas brachot na Amidá. E aí acabam faltando algumas brachot. Mas que no Yom Tov você come refeições com pão, e no Birkat Hamazon são 4 brachot, cada Birkat Hamazon. E tem ainda Al-Netlat Yadayim Antzi, Hamotzi, então cada refeição já dá 6 brachot, fácil. Mas mesmo assim, se você contabilizar, ainda vai precisar de uma forcinha. Onde nós conseguimos essa forcinha no Shabbat e no Yom Tov? Então primeiro, tem gente que costuma comer mais alguma coisa fora da refeição, alguma fruta, alguma coisa assim, então ele já ganhou uma brachá antes, depois já ganhou mais 2 brachot. Além disso, se a pessoa presta atenção na leitura da Torá e responde amém sobre as brachot que as pessoas fazem quando tem aliá a Torá, essas brachot computam para você também. Então, cada Shabbat você tem mais 8 aliot, são 16 brachot que você ganha em aliá a Torá. À tarde, no Shabbat à tarde, tem mais 3, são mais 6, você tem 14 brachot prestando atenção no Shabbat. No Yom Tov tem menos aliot, são 6 aliot, mas de qualquer forma também vai dar um número a mais de brachot. O problema é Yom Kippur. Por quê? Yom Kippur, nós não vamos comer. Se a pessoa não vai comer, então as únicas brachot que você tem são da tefilah. Mais algum asher yatzar de banheiro, mas também no decorrer de Yom Kippur, cada hora que passa vai-se menos ao banheiro. Então acaba não tendo brachot suficiente. Se você computar todas as brachot do Yom Kippur, vai te dar 97 brachot. Faltam 3 brachot. Isso prestando atenção nas leituras da Torá e respondendo amém, etc., deu 97 brachot. Por isso que no Yom Kippur se costuma pegar e conseguir mais alguma brachá. Como é que eu vou conseguir mais uma brachá? Pegando especiarias, ou flores, etc., que estão obviamente cortadas já na sinagoga ou em casa, e a pessoa faz a brachá do cheiro. Que esse é o único proveito que pode ter em Yom Kippur. Não dá para comer, não dá para beber, mas dá para cheirar. Então a pessoa pega essas especiarias e faz a brachá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei minei vesamim. É a brachá que se faz antes de cheirar a especiaria. E agora, ele cheira. Ganhou uma brachá. Faltam mais 2. Não pode fazer a brachá logo em seguida. Você ainda está com o cheiro na cabeça, não pode. Mas sei lá, daqui 1 hora, 2 horas, você pega de novo as especiarias, você já nem lembra mais do cheiro dela, faz a brachá de novo e cheira. Daqui 2 horas, você faz de novo a brachá. Você ganhou 3 brachot no Yom Kippur e dá 100 brachot total no Yom Kippur. E por isso que surgiu o costume de se cheirar Bessamim no Yom Kippur. Hoje em dia as pessoas acham que é por outros motivos. Esse é o motivo pelo qual surgiu. Ah, ajuda a pessoa, dá um ânimo para a pessoa. Isso é consequência dessa obrigação da 100 brachot. Muito bem, nós vamos para a sinagoga. Tentou alguma coisa? Vamos para a sinagoga e nós, de preferência, temos que chegar na sinagoga, de preferência, ainda antes do pôr do sol. Por quê? Porque nós vamos agora para a reza de Arvit, a única vez do ano. Nós vamos vestir talit para rezar Arvit. Quando a pessoa veste o talit, somente se ele veste o talit, durante o dia se faz brachá. À noite não tem brachá para talit. Então, se você chegar antes do pôr do sol, você pode fazer a brachá do talit. Se você chegar depois do pôr do sol, não dá mais para fazer brachá sobre o talit. Vamos ver esse ano qual o horário do pôr do sol em Yom Kippur. Sexta-feira, o pôr do sol é 18:08. Então quem chegou até 18:08 na sinagoga, põe o talit, fazendo brachá. Chegou 18:09, talit sem brachá. Sim, vai pôr talit de qualquer jeito para a reza de Arvit. Se foi depois das 18:08, sem brachá. E assim nós nos preparamos para a tefilá da noite, que começa com Kol Nidrei. A tefilá da noite começa com um capítulo de Teilim, em seguida tem o Kol Nidrei, que nada mais é do que a anulação das promessas, que a princípio, teoricamente, deveria se fazer quando ainda não anoiteceu também, porque não se anula promessas no Shabbat ou no Yom Tov. Então, se o Kol Nidrei é uma anulação de promessas, deve ser feito ainda fim de tarde, ainda logo antes do anoitecer. Como? Então nós já anulamos as promessas na véspera de Rosh Hashanah. Então por que anula na véspera de Yom Kippur? Muito simples a resposta. Quanta gente estava em Atarat Nedarim na véspera de Rosh Hashanah e quanta gente vai estar em Kol Nidrei? Então nossos sábios instituíram a Kol Nidrei na noite de Yom Kippur, porque é o dia auge, onde auge em número de pessoas, que é onde mais tem gente na sinagoga. Então pelo menos todo mundo está incluso. Nós fazemos também na véspera de Rosh Hashanah, porque é melhor. É melhor fazer antes de Rosh Hashanah. Ah, então por que eu preciso fazer de novo? Bom, a verdade é que teoricamente não precisa. Você não jurou nada na última semana, está tudo ótimo. Mas de qualquer forma, é feito para esses que não estavam na véspera de Rosh Hashanah e para esses que eventualmente juraram alguma coisa ainda nessa semana. Os Saradim fazem um monte de vezes ao longo dessa época. Fazem 40 dias antes de Rosh Hashanah, depois na véspera de Rosh Hashanah. Sim. Logo em seguida do Kol Nidrei, nós fazemos a brachá de Shehecheyanu. Brachá de Shehecheyanu porque nós Não vamos fazer kiddush, obviamente. Então, normalmente, no Yom Tov, nós fazemos a brachá de Shehreyanu ou fazemos o kiddush. Nesse caso, não tem kiddush, então tem que fazer a brachá de Shehreyanu. Não tem nada a ver com kiddush. Shehreyanu é sobre o Yom Tov. Então, nós fazemos no primeiro momento que deu. Acabamos de falar com o Nidrei, já entrou Yom Kippur agora. Então, vamos falar Shehreyanu. E aí entra aquilo que nós falamos já alguns dias atrás, que vai depender, as mulheres a princípio não vão fazer Shehreyanu, porque elas já fizeram acender as velas. Nós vimos lá o caso onde eventualmente a mulher não fez, então ela pode falar agora junto com todo mundo Shehreyanu na sinagoga. E o costume é que o Hazan fala um pouco mais devagar o Shehreyanu, de forma que todos nós terminamos a brachá de Shehreyanu e ainda ouvimos o final da brachá dele e respondemos amém sobre a brachá de Shehreyanu do Hazan. No momento do Kol Nidrei se tira todos os Sifrei Torá do Aron HaKodesh. Por que isso? Para que nós possamos, nesse momento, pedir perdão à Torá por eventuais ofensas que nós fizemos a ela ao longo do ano. Então, por isso é costume, quem está muito longe não consegue, não precisa atropelar as pessoas por causa disso, mas quem está mais próximo consegue dar um beijo no Sefer Torá, se costuma dar um beijo no Sefer Torá e pedir desculpas por qualquer coisa que tenhamos feito contra o Sefer Torá ao longo do ano. Depois disso, nós começamos a reza de Arvit de Yom Kippur, que no caso, esse ano é Shabbat, então vai ter Kabbalat Shabbat, Lechadodi. E aí nós temos uma diferença no decorrer de Yom Kippur. Normalmente, quando nós falamos do Shema Israel todos os dias, de manhã e de noite, nós falamos o segundo versículo em voz baixa, Baruch Shem Kevod, fala em voz baixa. No Yom Kippur, tanto no Shema de Arvit, reza da noite, tanto no Shema antes de dormir, como no Shema da manhã, falamos o Baruch Shem em voz alta. Pelo menos que a pessoa está falando Shema sozinho, em casa, fala em voz alta o Baruch Shem. Por que isso? Porque o Baruch Shem é uma frase secreta. Uma frase que um dos anjos revelou para Moshe Rabbeinu quando ele subiu na montanha receber a Torá, que é uma frase que os anjos usam para louvar Hashem. Então, normalmente, no decorrer do ano, para não gerar atritos com os anjos, que nós estamos usando os segredos deles, nós falamos em voz baixa. No Yom Kippur, que todos nós somos comparados a anjos, podemos falar em voz alta, que não vai ter nenhum problema. Um anjo pode falar, não tem problema. Também um outro detalhe muito importante no caso desse ano, uma vez que nós mencionamos agora que não vamos fazer Kiddush na noite de Yom Kippur, mas tudo bem, Yom Kippur não tem que fazer Kiddush. Mas é Shabbat. Shabbat teríamos que sim fazer Kiddush. Mas o único jejum que prevalece ao Shabbat é o jejum que a Torá fala, que deve se jejuar mesmo que é Shabbat, Yom Kippur. Mas precisamos cumprir a mitzvah do Kiddush. Então, na realidade, a mitzvah de Kiddush nós podemos cumprir pela Torá apenas verbalmente. Nossos sábios instituíram, já que você vai cumprir uma mitzvah tão importante, pega um copo de vinho e dê a importância a essa mitzvah, falando Kiddush com um copo de vinho. Kiddush são as palavras que você fala. Baruch atah Hashem mekadesh Shabbat. Isso é o Kiddush. Você faz isso com um copo de vinho na mão. Nessa noite não dá para fazer com um copo de vinho. Então nós fazemos o Kiddush na tefila. Mas normalmente no Shabbat nós rezamos e rezamos pela reza. Não pensamos que nós estamos fazendo o Kiddush. Quero dizer o seguinte, quando você está na sinagoga na noite de Shabbat e você faz a Amidá, você fala lá Eloqueinu Elokeinu Retzeinav Elunuchateinu, etc. e termina a brachá Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat, na verdade isso serviria como mitzvah do Kiddush. Mas nós não fazemos nenhuma intenção em cumprir a mitzvah agora, porque nós queremos depois fazer a mitzvah em casa, com toda a família reunida, com o copo de vinho na mão. Nessa noite de Yom Kippur com Shabbat, nós temos que ter a intenção de cumprir a mitzvah do Kiddush na tefilá. Na hora que a pessoa vai falar, Baruch atah Hashem, Melech, Mochel, Vesoleach, Lavonoteinu, etc., como é a brachá que termina. E depois termina Mekadesh HaShabbat. Israel veio a Kippurim, a pessoa fala Mekadesh Shabbat, deve ter intenção que ele quer cumprir a mitzvah que a Torá fala de fazer Kiddush, santificar o dia do Shabbat.